Vamos passar a palavra com os vereadores, também para os daqui que nos acompanham. A pauta reduzida. Nós tínhamos aqui as resoluções para ser apresentada, mas como nós não vamos trabalhar a solenidade de títulos ainda este ano, e como acordo com os demais vereadores aí, eu gostaria de retirar a pauta. São as resoluções que otorga títulos e da denominação do salão. Então, assim, alguns vereadores já direcionaram para a secretaria produzir as propostas aqui de resolução. Tem o Célio, tem uma proposta do André, uma proposta que eu estou fazendo aqui. Tem uma proposta do Zé Adilson e do Rafael. Como nós não vamos preparar a solenidade ainda este ano, os vereadores, assim, a forma que nós retiraremos a pauta, vamos deixar a votação delas para um momento mais futuro da votação. Tá? Resguardando a iniciativa de cada vereador, pelos homenageados, está aqui já resgatado na pauta, vai ficar trancada. Iniciando o ano aí, vai ser as primeiras matérias de apresentação. Vereadores, concordam?
De acordo.
De acordo, né? Lembrando aqui que a resolução que está conforme o título e a resolução do vereador Rafael, assim concede da denominação ao Salão Superior, e nós queremos fazer uma homenagem bonita na ocasião e honesta, com quem de fato merece o direito de ter a oportunidade de erguer e construir um Salão Superior. Tá? Então, obrigado a todos. Nós estamos retirando aqui a pauta dessas pessoas, por citar o nome, que são investimentos ilustres, mas no momento oportuno nós mostraremos aqui, né? Todos eles. A gente deixa por fim um pequeno expediente, mas pela causa nobre que é, eu gostaria de lembrar todos da feijoada que vai acontecer agora na sexta-feira. É beneficente, ela é completamente beneficente para reverter os lucros, os benefícios para a APAE, né, que atende os alunos de desenho, tudo já foi debatido, já foi apresentado. Então, nós estamos aqui juntando forças para fazer uma confraternização e a compra desse convite, né, essa entrada lá, todo o dinheiro é investido para a APAE. Então, vamos fazer um esforço, vamos fazer esse gesto de caridade para atender nossos irmãos no VAR, que precisa de amparo, precisa dessa ajuda. Quero, então, lembrar também, importantíssimo antes do encerramento, o Paulo vai lembrar também, do nosso encontro aqui na quinta-feira, que é a reunião. Não é bem uma reunião da Câmara, é uma audiência pública, é uma reunião do público, não é uma coisa de um vereador, não é uma coisa de A ou de B, é uma união do povo em prol de tentarmos aí lutar por um caminho para trazer, para construir, para ter uma cooperativa de crédito, uma agência bancária, aqui no município, agora ficou sem nenhuma agência para cobertar e para cobertura no município. Então, eu gostaria de convidar os comerciantes, os empresários, é muito importante essa participação, porque da população em si demonstrar para os empresários que são a frente da pessoal, que é a mesma da linha da Pedro, se corre, para nós tentarmos implantar uma agência dessa cooperativa em Quiricema, tá? Um convite importante para a população participar. Quinta, desse ponto da casa, sexta, lá no grupo de Idaiá, feijoada, deficiente para a mãe. Então, para agora descrever de fato a pauta, nós vamos ter a participação do Zé Davi aqui, vai fazer uma participação na pergunta livre. Teremos a leitura e a apresentação do projeto de lei número 25, projeto de lei número 27 e projeto de lei número 28. E durante a participação da Davi, eu vou chamar a atenção da Comissão de Legislação e Justiça e adiantando os pareceres, tá? Você dá um, se preferir usar a tribuna, o microfone é o André, né? Testa aí, por favor.
Tá certo.
Pode ocupar a tribuna, seu tempo é regimental, é de 10 minutos, né? Mas você fica à vontade, nós temos tempo hoje, estamos de novo à tarde. Pronto, tá? Seja bem-vindo.
Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu pedi perdão à presidência, porque, na verdade, eu estava contando com a reunião da Câmara no final do mês, estou vindo de uma reunião, chegando aqui, eu vi a Câmara, né, as luzes acesas, procurei informar, tinha uma reunião, e de forma muito cuidadosa, de forma muito amável, né, foi aceita aí a minha solicitação de participar dessa tribuna, sem respeitar de forma correta o regimento da casa e determina pelo menos 24 horas. Agradeço a todos os vereadores, agradeço a presidência. E antes de iniciar Então, assim, gostaria de agradecer muito ao presidente da Câmara, vereador Juninho Teixeira, pela participação que teve no seminário que aconteceu dia 22, agradecer aos vereadores pelo apoio dado e dizer o seguinte: foi de extrema importância a participação da Câmara e a consciência do Poder Legislativo para a questão do sindicato que vem trabalhando na área ambiental. Sinto minha vontade, porque tenho aqui ao lado o vereador João Batista, a qual eu tive a oportunidade de ter dois mandatos consecutivos ao lado dele, e isso me dá total tranquilidade em ter um companheiro ao meu lado aqui dos velhos tempos. Excelentíssimo vereador Sérgio Capobiano, excelentíssimo vereador Arilson, excelentíssimo vereador André Pereira, João Batista Oliveira, excelentíssimo presidente Juninho Teixeira, vereador Mauro, vereador Adilson, Rafael e Jesuimar. Senhores, senhoras, presentes nessa reunião. O que me traz aqui, permitam vocês, é contar um pouco da história do Banco do Brasil e que dentro dessa história registra o papel do pai do presidente da Câmara, José Teixeira Rodrigues. Eu era vereador no meu segundo mandato quando o Banco Nacional faliu em Criciúma. E o Banco Nacional era um banco que atendia o Criciúma de forma completa. Era um banco que realmente trazia para o Criciúma todas as oportunidades e necessidades da população. Desde o aposentado, desde o produtor rural, desde o indivíduo que movimentava sua conta, o comércio e as empresas. Infelizmente, o banco faliu. Contava naquela época o Criciúma com atendimento da Caixa Econômica Estadual e acontecia dentro do prédio da Prefeitura do Estado de Criciúma. Um atendimento restrito ao funcionalismo público, praticamente. Sendo eu vereador naquele período e funcionário do Sindicato dos Produtores Rurais, eu registro aqui um papel importantíssimo de um homem que eu considero ter sido o maior presidente da história do Sindicato dos Produtores Rurais do Sistema, Dr. Milton Ribeiro Correia. E não foi pouco a quantidade de produtores rurais que foram até o Dr. Milton na época como presidente, e ele, no seu cargo, eu sendo vereador na época, ele me chamou e falou: essa responsabilidade é nossa, nós temos que fazer isso. O que pode ser feito como vereador? O que você pode fazer? E assim, ele marcou uma reunião com o Fundo Branco, onde tivemos com o gerente do Banco do Brasil, naquela época, o senhor Bertel, ainda vivo, graças a Deus. Era ele, João Luiz, Paulo, Lúcia, aquela galera antiga do Banco do Brasil. E, juntamente com o Dr. Milton Ribeiro Correia, colocamos a situação dos proprietários de Criciúma com relação à situação da falência do Banco Nacional. Registro, então, que, marcando a audiência com então, o prefeito José Teixeira Rodrigues, tivemos no gabinete dele, e o Bertelli, naquela época, disse o seguinte: olha, Zadavir, nós precisamos de uma associação para dar amparo, para ser mobilizadora do Banco do Brasil no município. E era presidente da AMAR, Associação dos Moradores da Vida de Criciúma, nosso saudoso Tantãozinho Ferraz, Sérgio Batista. A gente lembra com muito carinho, um homem dinâmico, o senhor líder. E no gabinete com Teixeira, nós colocamos a situação que acontecia com o Criciúma com relação ao Banco do Brasil. E todos que conhecem o Teixeira sabem muito bem que é um cara que nunca soube dizer não, mas naquela época, enfrentando grandes dificuldades dentro do município, ele coçou a cabeça e falou: olha, gente, eu não tenho condição de pagar um aluguel para o Banco do Brasil, para trazer o Banco do Brasil. Como que faz e tal, e nós colocamos para ele: olha, é imprescindível ter o atendimento do Banco do Brasil aqui,
porque a Caixa Capital não comporta a necessidade do município, não tem um financiamento, nem linha de crédito adequada para o produtor rural, apenas é um banco mais ligado à questão do funcionamento público. E nós precisamos de ter uma atenção especial do Código de Licença. E ele, de certa forma, pressionado, aconteceu um fato interessante, que a gente registra isso na história, ele levantou, Júnior, e virou para o Bernardo e falou: só se eu sair do gabinete e instalar o banco do Brasil dentro do gabinete. E o Bernardo levantou, apertou a mão dele e disse: então, encontra-se instalado em direção ao banco do Brasil. A partir de hoje, funciona no gabinete do prefeito. Por incrível que pareça, foi o primeiro atendimento do Banco do Brasil no gabinete do prefeito de Grisente. Aí, o que acontece? Situação precária, ele liga para o Valdir Barbosa, que era dono do escritório contábil Barbosa, e por um acordo o Banco do Brasil funcionou naquele escritório por um período, para depois, em sequência, chegar ao Montebu. Estou contando essa história porque isso é necessário que se registre. Isso é necessário que se registre, porque enquanto se registrado nessa casa, no período em que fui vereador, pode registrar os livros, análise da história dessa casa, enquanto se registrado. E hoje, estou aqui, primeiro para parabenizar vocês pelo que acabei de ouvir no juntinho aqui no início, que a Câmara de Vereadores, né, está aí preocupada com a situação, com uma reunião convocada para discutir isso aqui. Senhores, é uma vergonha, é um absurdo, é um descaso o que está acontecendo no Vicente. Não tenho nada com relação ao Banco do Brasil e às medidas tomadas. É uma empresa financeira que cria seus métodos, cria sua lei, cria a sua condição de trabalho. Isso não tem nada a ver. Para mim, o Banco do Brasil virar tamborete, virar cadeira, estou nem aí, estou me lixando para que o Banco do Brasil possa virar, ou possa ser. O Banco do Brasil está interessado nas condições dele. Financeira, está olhando o lado dele. Agora, nós, falo aqui em nome do Sindicato dos Produtores Rurais de Crescendo. Falo aqui em nome da ACG, Associação Comunitária de Crescendo. Nós, crescendenses, não podemos de forma alguma admitir que um município igual ao Crescendo seja carente de uma agência bancária. É uma vergonha, é um absurdo, é um descaso, é um desrespeito. Porque quando você levanta a condição financeira, estamos nos outros municípios do Brasil, onde tem falência, tem dinheiro quebrado, tem banco piorando terreno, piorando empresa. Que Grisema? Eu tenho 57 anos de idade. Eu não conheço a história de Grisema, o Banco do Brasil piorando qualquer propriedade, qualquer empresa vai ser trabalhada. É um povo honesto, é um povo que paga as suas contas. Às vezes atrasa, a situação financeira às vezes aperta, mas negocia e cumpre seus contratos, cumpre seus prazos. Então não justifica de forma alguma um município que tem a produtividade, um município que tem o caráter, que tem a humildade desse município, que chama-se Quirizema, ficar dependendo de uma agência bancária em escondido branco. Motivo pelo qual o Banco do Brasil está saindo em cena não me importa, não interessa. O que eu quero dizer a vocês, que o momento, dito muito bem pelo presidente da Câmara, vereador José Teixeira Júnior, o momento é de união. É hora de esquecer partido político, religião, é hora de esquecer opiniões, é hora de ajudar a população do Ministério. É hora de unir. E de Pirizema tem um indivíduo eleito que chama-se prefeito. É o primeiro ponto, é o primeiro passo. Pirizema tem vocês que estão representando o povo. E o momento é agora, não é depois. Vocês, nove vereadores, com o prefeito, quanto o paletó que vai no braço, vai para Belo Horizonte, vai para Brasília, eu me coloco à disposição de vocês. E acredito que toda a liderança do Pirizema, associação, religião, todos que exercem uma liderança em Pirizema são chamados nesse momento à responsabilidade. Vão para Belo Horizonte, vão para Brasília, não importa, para trazer para aqui para Bradesco, trazer daqui para aqui Cressol, Cicobi, Itaú, quanto da China, no Japão, quanto da Amazônia, não tem problema. O município de Paulo Vicente não pode ficar sem uma agência bancária. É vergonhoso, é lamentável e nós temos a responsabilidade de acordar com isso. Por quê? Quando vocês foram eleitos para representar o povo. E o povo está gravando. Eu estou aqui porque dentro da minha sala no sindicato, quase por dia, 8, 10 pessoas com o mesmo assunto, cobrando do sindicato com a oposição. Então, em nome do sindicato, eu estou vindo aqui dizer para vocês que estou junto. Dizer para vocês que o sindicato está junto, a associação está junta, a direção do sindicato da CG está junto com vocês, vereadores. Cobrem do prefeito, cobrem das autoridades que podem ser cobradas, deputados, senador, presidente da República, não importa. O que importa é a população do Minizema saber que tem sangue na veia. E saber o seguinte: não existe no mundo um só banco, Banco do Brasil. Não é monopólio. Banco do Brasil não é o único no mundo. Não é o único no Brasil, não é o único no Estado de Minas Gerais. E o Minizema merece respeito. Por isso estou aqui, com esse desabafo, e acima de tudo, registrando aqui que o momento é de união. O momento é todo de união. Se nessa situação que estamos vivendo, começa um puxar para o lado, outro puxar para o outro, nós não vamos chegar a lugar nenhum e vamos encurtar simplesmente a conta bancária do Banco de Fundo Branco. Finalmente, chama atenção aqui dos empresários, chama aqui a atenção do nosso empresário, dos nossos produtores rurais. Viva uma agência para aquele sistema, seja A, B, C ou D. Tire a conta do Banco do Brasil, do Bradesco, de qual for, traga essa conta para aquele sistema. Valorize o banco que vier para aquele sistema. Porque também vai trazer uma agência aqui para aquele sistema, com todo o esforço, com todo o sacrifício que eu sei que vai ser para trazer. E ter conta de casa de outros bancos é desvalorização. Nós temos que valorizar o nosso produto, nós temos que valorizar quem nos valoriza. Vamos trabalhar, vamos ser unidos e fazer esse Minizema de fato ter um município que merece respeito. Muito obrigado, senhores, agradeço por essa oportunidade e fique registrado aqui, né, mais uma vez, nosso empenho, nossa participação naquilo que convier para que o Minizema possa receber uma agência indiferente de banco que for, mas que tenha o respeito de ter aqui uma agência bancária. Muito obrigado.
Muito obrigado obrigado pela participação. E pela lembrança também dessa história que eu já conhecia desde criança, da instalação do Banco do Brasil, que agora nos abandona. Né? A forma é lamentável, né? Porque vê uma forma diferente de se abrir uma agência, que é uma conversa às vezes casual, que não era tão comum de se chegar a uma solução, e período de dificuldade, mas aonde existe bom senso, as coisas vão funcionar. Pelo menos as chances de dar certo é muito grande. Então, como o Juninho falou, não é o tempo da jogada da esquerda ou da direita aqui. Tem que ser uma união do povo que é esse. E essa chamada de atenção é importante que nós todos aqui façamos, porque o comércio, a indústria, os empresários, as pessoas que são assalariados, o vínculo da corrente financeira do Minizema para pagar e receber está deixando de ser aqui. Para todo mundo ir para o escondido branco, porque é mais fácil ir lá em escondido branco na agência sacar aposentadoria de R$ 2.000 do que aguardar uma ou duas horas aqui na fila do correio para ser atendido. Então isso é lamentável, ele vai em respondeu não em meia hora como tinha dito. E o pior é que a pessoa de poucos recursos, de menos recursos, vai de ônibus. Às vezes pega um transporte aí, quando viaja para levar as pessoas, e às vezes percebe que é um salário mínimo, mas às vezes tem 30 pessoas aqui, que é o salário mês, 30, 40 pessoas, com um salário mínimo de 40, é 50 mil reais, está dentro do que você consegue transportar. Então isso é perigoso, e cabe a nós, somos representantes, legistas, agora é aquela hora de mostrar a nossa função aqui, de representar o povo, unir força e resolver esse problema. Porque nós podemos fazer muitos discursos em cima disso. É uma vergonha as filas dos poderes, é uma vergonha o banco fechar, mas igual você falou bem, se o banco está fechando, é por questões dos interesses próprios. E o nosso interesse é da população de Vicente. Nós não estamos olhando lá do banco, porque foi olhando lá da população de Vicente que todos estão. Então, eu vou levar um convite ao prefeito, que é parte importantíssima desse movimento, para que ele possa vir, comparecer e participar. Você já convidado, será ali. Vamos unir todas as forças e lideranças de Vicente para mostrar, seja essa cooperativa ou seja outras, porque se nós estivermos unidos e reunidos, nós vamos encontrar soluções. Que seja essa, que é a primeira iniciativa. Mas de muitos que disseram, não pode ficar complicado. Eu vou. Bom, sempre a pergunta, a gente passa a palavra, né? Algum vereador quer mais comentar? Acho que é importante, está no assunto do momento, é um assunto que está aí evoluindo na cidade. Gostaria que os vereadores se manifestassem. O vereador quer. Vereador Rafael.
Boa noite a todos, senhor presidente, boa noite, colegas vereadores, boa noite a todos que estão nos acompanhando pelas redes sociais, boa noite, Zé, presidente do Sindicato Geral. É muito importante, o Zé Davi falou muito bem, eu acho que a gente aqui só vai dar uma enxugada junto. Essa participação sua, Zé Davi, foi muito importante para nós, esclareceu bastante coisa. Contou uma história, né, que veio a agência bancária para aquele sistema. E nós, essa hora mesmo, é hora de união, é hora da gente unir força com todos. Eu amo muito, converso com muita gente, já levei um momento com muita gente. O pessoal fala uma língua só, é o Banco do Brasil, de ter, infelizmente, explodido e acabou com o dinheiro, o povo sacava aqui mais fácil. Enfrentar essa fila. A gente vê os outros chegando aqui 5 horas da manhã para pegar uma fila, uma pessoa aposentada, uma pessoa de 70 anos, 65 anos, doloroso, você vê, pegar uma fila aqui para receber. A pessoa fala assim, nossa, vem lá, eu aposentei, eu vou receber o dinheiro um dia, eu sou de que recebi o dinheiro. Então, tá bom ainda, alguns ainda têm acesso que o correio paga ainda. Vamos dormir força, estamos juntos nessa caminhada. Se Deus quiser, Deus dá força para nós, para nós conseguir também, que o banco também aceite proposta, que venha, que lute com os nossos interesses, com o nosso povo, que é o que nós estamos fazendo aqui. Muito obrigado, senhor.
Obrigado. Vereador
Rafael,
você tem mais alguma coisa? Boa noite. Quero agradecer pela participação que ajuda até a gente, né? Nos anima ainda mais nessa fala sua, né? E está com essa causa mesmo com vontade de resolver. Eu acho que esse tema já passou da hora de começar, já há 2 anos sem banco, eu acho que já está tarde. Né? É muito dinheiro que corre em cima, muita coisa na vida, nas agências, que infelizmente as dificuldades vão ter hoje. Então, eu quero me pôr à disposição disso aí, que eu puder fazer, no sentido de ajudar, de correr atrás, se ajudar com uma agência que seja Bradesco, Itaú, não sei,
e acho que ela esqueceu de fazer política, como ela falou. Vamos lutar onde, vamos lutar por essa causa aí. Fazer o convite a todas as autoridades, como está falou. Inclusive, a parte anterior também, e também tem autoridade, controla todos os mobilizados para tentar unir e fazer muita força no produto para que isso possa acontecer o mais rápido. É questão de urgência, não é coisa para poder ficar lá mais não. Para hoje, a gente tem necessidades, estão à disposição, tem que colocar a ideia do conjunto dessa igreja, que é da junta e
uma boa noite a todos, boa noite ao ouvinte da Rádio Telecâmara, boa noite da vida, tem que ficar de todo lado aqui dentro. Um assunto muito importante que passa, nós estamos fazendo aqui hoje, e muito importante é que nós, vereadores, não nos deixamos derrotar pelos pequenos obstáculos que vão surgir. Não existe, ela me falou, realmente, para uma agência que não existe, não é brincadeira, não é fácil. Né? Naquela época, talvez um jogo, o pai, quando eu tenho um jogo de gente, só se cobre um jogo de gente. A Câmara também se pudesse, provavelmente. Nós estaríamos com um banco do Brasil, com qualquer banco que é fizesse assim. Mas não pode, independente de quem vai ceder isso hoje. São outros tempos, né? E independente de quem vai, não tem como. Mas a gente tem que lutar correto. Mas se não conseguir, não vai ser por falta de lutar mais. Então, são vereadores também. Já tem um ano de eleição que foi fechado, em maio de 2016. Há 16 meses já, para a agora, está fazendo 7 meses, né? E é uma vergonha. E a gente fica chateado, eu sei que eu estou não posso nem olhar, não faço um leite só. Olha para o lado do correio, tem gratuito de pessoas, eu fico vergonha. Aí dá. Mas o que ele está fazendo? Não está lutando, tem que ter um estudo. A gente tem que estar lutando, cobrar. E quando o presidente do sofá, que o interesse nosso é o dele, a população, o Banco Brasil vê esse lado, não. Sabe por quê? Para fechar essa gente, já foi feito o levantamento. Por que vão fechar a gente dizendo? Porque o mesmo dinheiro que entra aqui dizendo, não está entrando aqui, mas está indo para a gente se colocando. Ninguém tirou a sua foto do Banco do Brasil e passou para o Bradesco. Se tivesse tirado, estariam aqui de volta. Eles não vão estar agarrando o Brasil. Pode ser que vocês não vão lá atrás. Na hora de sentir, se a população pegar, fala assim: não, agora é questão de nós. Vou valorizar quem vai valorizar o nosso povo, a nossa cidade. Está dentro do nosso município, apostando no nosso município, investindo no nosso município. Então, se a gente quiser apostar também neles, seja o PSOL, seja o Bradesco, seja o Itaú, que é muito mais difícil, mas se fosse a gente levava para a minha foto, eu levei para a foto do Brasil, porque hoje não vou achar, eu vou levar para a foto do Bradesco, a caixa do nome. Se a gente fizesse isso, talvez o Banco do Brasil também. Né? Mas a gente, infelizmente, deixou a confiança do Banco do Brasil, acho que vai normalizar. Nosso povo é muito paciente. Tem um lado positivo, mas um lado negativo, porque eles vão empurrando o barril e vão deixando, passando por cima. Né? Então, toda hora a gente não basta, vamos seguir crescendo. O que já fez com o Banco do Brasil era o Banco do Brasil, agora retribuiu um pouco que nós fizemos para ele. Mas, infelizmente, não vai ter reconhecimento, mas nós vamos continuar lutando. E se Deus quiser, vai ser resolvido. Por bem da população, nós estaremos aqui daqui um dia, comemorando um ano com a agência do município, se Deus quiser, e não seja o Banco do Brasil. Ou se for o Banco do Brasil também, se é uma outra agência, é importante para o nosso município. Então, uma forma melhor, porque eu estou fazendo divulgar isso aí e paralisar a iniciativa, eu não sei se fosse só na Câmara, se tem a bateria com o sindicato, eu tenho certeza que vai ter, né, com a prefeitura. Isso é importante para o prefeito também. Né? Então, é bom convite para o prefeito, para todo mundo, que é os comerciantes, que participem dessa reunião aqui dia 30, às 7 horas, não é isso? Então, é importante, nós estaremos também aqui de mão dada aí com a população, sempre entendendo a população.
Sobre essa chamada de atenção, porque o José Davi fez, você está fazendo e volta a dizer. Se nós conseguimos que a agência venha a implantar a agência bancária aqui, a Câmara, se for ainda dentro da minha gestão, que é mais um ano, né, só,
fazer o compromisso de transferir a folha da Câmara para a agência primeira. Eu acho que também é um município que deveria, o executivo também deveria, como um incentivo, porque a da Câmara não é tão grande, mas também não é pequena. E a da Prefeitura é muito maior. Então, é um incentivo e tanto. Enquanto o Brasil pensou em si e não pensou muito nessas possibilidades. Então, nós vamos trabalhar e se nós mantivermos unidos, se não fugir, né, se os interesses não fugir, que é realmente trazer esse grande benefício à população de Grisema, né, ninguém se perder pelo caminho, nós vamos conseguir interesse, nós vamos conseguir plantar uma agência.
Boa noite a todos, boa noite a vocês que estão em casa aí acompanhando as notícias, né, meus amigos vereadores, nosso presidente do sindicato, que está presente aqui, todos os demais pessoas aqui. Quero dizer que estou postando essa lista aí dos nossos amigos, nós como legislativo. É dizer que o Zé Davi falou ali que 9, 10 pessoas ficam passando o sindicato dia por dia lá cobrando. E a mesma coisa até aconteceu com vocês, vereadores, que comigo eles falam assim, e aí os vereadores também vai com quem também não vão para o Brasil, está fazendo o que é. Então eu estou aqui acompanhando essa causa e gostei de casa essa coisa ali, se você contou. Como é isso, nessa quinta-feira, dia 30, para nos desejar, fazer força. Para a gente adquirir essa lista do Grisema. Eu quero dizer também que vamos cobrar também o prefeito, que tem uma verdade de escola no município, e tenho certeza que vai ligar a gente nessa caminhada aí. É o que eu tenho que dizer.
Obrigado, irmão. Obrigado, você. Obrigado, você.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, meus novos colegas vereadores, meu amigo companheiro, presidente sindicato Serali, a todos que estão se acompanhando, a tia, a nossa plateia, isso aqui que está aí também, como todo o sindicato, doutor Rural, chefe da nossa cidade. Senhor presidente, depois de tantas palavras, meus companheiros, as todas colocadas, muito bem colocada, eu também, o que depende de mim, eu estou ao tempo disposto. Eu acho que o Banco do Brasil foi bom, enquanto durou, mas nada é substituído. Então, é hora de unirmos força, né, e ajudar a nossa população e o sofrimento que o nosso povo está tendo. É muito grande, conforme todos já disseram. Essas filas aí, né, todo depois, ou se vai para o branco e pisando, conforme foi dito, ou se tem dinheiro no branco, para gastando dinheiro no Rio Branco, né, com isso nós começamos a perder a nossa cidade. Então, depender de mim, eu vou abraçar a causa juntamente com todos os companheiros, com todos os excelentes que estão sentindo falta realmente desse funcionamento, né? Então, com a agência do Grisema. Obrigado, senhor. Vereador André.
Boa noite a todos, agora assistindo às redes sociais, a equipe que está envolvida. A nova pergunta da Rui, né? Você é o sinal, fez uma fala séria, é o que eu pedi aqui, né? Com o sindicato. Eu quero dizer também que eu estou a favor disso, que precisar, né, que depender de mim, nós estamos à disposição, ainda um pouco, como a gente falou, um pouco, para que possam trazer de um banco que seja da melhor forma possível. Eu quero convocar também aos comerciantes dessa cidade, que, como o senhor presidente falou, que tem muita gente dentro do ônibus, muito perigoso isso, muito perigoso isso. Mas também o povo daqui, alguns que já está acontecendo, estão comprando lá em Lisboa de novo, com medo de trazer seu dinheiro de volta. Com medo de sair, de assalto no caminho. Então, é dever também dos comerciantes daqui também ajudar. né? Porque um dia nós estaremos lá disponível. E outra coisa também, eu estava lá, né, o criador falando no Banco Brasil de Pinheiro, é uma vergonha que nós temos. Vergonha do outro. Chegamos lá uma hora. Foi o vereador Josimar, né? Que prova é isso? Estou saindo lá 4 horas da tarde. Vergonhoso, tantas pessoas que ficam na fila ali, esperando. Um funcionário só para atender o povo. Isso é um descaso com a população. É um descaso. Isso também não é aqui no Rio Grande, que dizemos. É uma vergonha para nós esse negócio disso. Então eu quero pedir aqui a população, a Câmara, a gente tem certeza, o prefeito também tem certeza, nós já fizemos uma reunião com ele lá, com o gerente do Banco do Brasil aqui, ele não deu uma língua para nós. Disse aqui, até comprar uma porta giratória daqui. Para que porta giratória? Tá certo? Não sou o nosso negócio aqui, não sou o nosso dinheiro, nós temos que pegar, sacar o nosso dinheiro aqui, que foi devido nosso, que é o nosso direito. Né? Então aqui eu peço aqui a população que fizeram a Câmara Municipal aqui, né, os demais vereadores aqui, vamos juntar força assim, para trazer o outro, que seja qualquer nome. Eu, particularmente, eu já ia tirar o meu dinheiro do Banco do Brasil. Não tem nada lá não, mas eu tenho, eu preciso de me movimentar. Mas eu ia ter que se cobrar, porque tudo que eu vou fazer eu tenho que ir jogando. Então, você vai me pôr para o Banco do Brasil, eu não quero ir. A verdade é essa. Eu, muito obrigado.
Obrigado, André. O Deus vai estar tendo uma outra palavra, vou passar a palavra para o público. Nosso João Batista, meu valor a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a presidência da Câmara por esse esforço que ele vem fazendo sobre essa luta para trazer o banco de Sicoob para aqui em Centro. Ao chegar aqui na Câmara, eu senti o coração alegre, porque eu já Davi, eu estou muito parabenido pela presença dele aqui hoje, é um companheiro de guerra de muitos anos e nunca deixou de participar de luta nenhuma como essa. Sempre que esteve presente, ele fez a força dele, ele foi à frente. Então, aí o Zé Davi chegou de falar e queria participar da tribuna livre, eu senti mais aliviado com essa luta. Eu sei que ele é esforçado, ele é inteligente e ele é bravo. E me recordo, Zé Davi, daquela metade do nosso dia, quando nós estávamos elaborando a lei orgânica de 1990, você deve andar muito bem, né? Era eu, você, de Bolaça, do Sr. Jair do PSD, e demais vereadores, tinha mais vereadores, não vou levar de todo mundo agora. Então, você chegava com um mando de tudo e falava assim, é um burro que vai mais viva, doutor. Então, Zé Davi vem nos prestigiar nessa noite e trazer o seu apoio, sem que nós podemos agora contar com Zé Davi. Se organizou um grande evento.
eu não sabia, aprendi, ou na abertura eu ali se colocou numa condição de aprendiz, eu também mais ainda. Porque aqui a gente já foram apresentadas tantas propostas de soluções para pelo menos amenizar, para começar um trabalho novo aí, para combater essa crise hídrica. E até então não teve um evento bem organizado, orquestrado para funcionar nesse sentido, e o Salão da Câmara ali deveria ter umas 300 pessoas. A Câmara transmitiu, nós estamos com um problema de precariedade de internet. Até tem um projeto aqui hoje para nós votar, para favorecer essa questão de internet no município. Mas nós gravamos a reunião, e o espaço só foi transmitido, teve alguns delays, menos cortes, mas ela depois foi retransmitida, está em os arquivos da Câmara, já foi acessada para muitas pessoas. Quero parabenizar, tá? De tudo que vai ficar registrado aqui. Foi um grande evento e a Câmara, como participante, cresceu com isso, tá? Um sinal que eles sendo, vamos enxergar que com mãos dadas caminham juntos para o sucesso. Eu acredito que nós vamos avançar muito, muito, muito mesmo. Fazer grandes benefícios. Tá? Você quer fazer um encerramento, um agradecimento? Qual foi?
Dificuldade. Eu gostaria aqui de agradecer o companheiro João Batista, que realmente tocou o coração aqui, quando ele falou do Bolaça, a gente saudou do Bolaça, que ele gira, estava às 2 horas da manhã. Né? Mas eu gostaria de dizer aos senhores, é muito importante isso que foi colocado aqui por cada um de vocês. E dizer que nesse momento, né, faço um convite a todos vocês. O programa Porteira Aberta é um programa coordenado pelos sindicatos culturais e pela CEM. É um programa que tem o sindicato controlado. Então, nós não temos, nós somos independentes da programação do programa. E eu deixo um convite a todos os vereadores aqui presentes que queiram participar do programa, que queiram, as portas estão abertas. A única restrição que eu coloquei dentro do programa, como o coordenador, todo aquele assunto que foi de abrangência, de interesse da população, de interesse do município, que não seja vinculado a questões pessoais, a questão partidária, porque nós tivemos que corrigir isso, digo para vocês, lamentavelmente, às vezes até aconteceu, né? Mas nós estamos abertos a todos vocês que são representantes do povo, que têm interesse. Tudo aquilo que for de interesse da população, indiferente de partido político, indiferente de qualquer outra conotação partidária, mas de interesse do povo, está o sindicato à disposição de vocês, está o programa Porteira Aberta à disposição de vocês. Presidente, muito obrigado por esse carinho, por essa atenção dada a essa solicitação hoje. E sempre as solicitações do sindicato tem feito aqui. Peço licença a vocês para me retirar e deixar que vocês conduzam o trabalho com a nova da casa. Muito obrigado por tudo.
Obrigado, Zé Davi. Muito obrigado pela participação. Encerramos a tribuna, né? Muito obrigado. Obrigado, Deus. Nós vamos seguir com a pauta. Hoje nós podemos esticar o debate, porque temos só 3 projetos. Vou passar aqui a palavra do Paulo, secretário da mesa, projeto de lei número 25. Paulo vai fazer a leitura.
Na sequência do trabalho dessa reunião ordinária, projeto de lei complementado no 25/2017. É um projeto que altera as leis complementares número 400/2004 e também número 649/2013, que trata sobre o ISSQN, que é o imposto sobre serviço de qualquer natureza, para adequá-lo à Lei Complementar Federal 957/2016 e da outras providências. O povo de Crescenda de Minas Gerais, com seus representantes legais, aprovou que eu, prefeito municipal, sancione a seguinte lei. Artigo 1º. O artigo 4º da Lei Complementar nº 400/2004 passa a ser acrescido nos incisos 21, 22, 23 e nos parágrafos 3º e 4º, com a seguinte redação. Artigo 4º. O serviço considera-se prestado e o imposto devido no local do estabelecimento prestador ou na causa do estabelecimento no local do domicílio prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos 1 a 23, quando o imposto será devido no local. Primeiro, do estabelecimento do tomador ou intermediário do serviço ou na falta de estabelecimento, onde ele estiver domiciliado na hipótese de serviço proveniente do exterior do país ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior do país. Segundo, da instalação dos andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas, no caso dos serviços descritos no sub-IP 3.05 da lista 10. Terceiro, da execução da obra, no caso dos serviços descritos no sub-IP 7.02 e 7.09 da lista anexa. Quarto, da denominação da demolição, no caso dos serviços descritos no sub-item 7.04 da lista anexa. Das edificações em geral, estradas, pontes, portos e congêneros, no caso dos serviços descritos no sub-IP 7.05 da lista anexa. Sexto, da execução da varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer, no caso dos serviços descritos no sub-IP 7.09 da lista anexa. Sétimo, da execução da limpeza, manutenção e conservação de vidros, logradores públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres, no caso do serviço descrito sub item 0.10 da lista anexa. Oitavo, da execução da demoração de jardinagem do corte e corte de árvores, no caso do serviço. Nono, do controle e tratamento do efluente de qualquer natureza de agentes físicos, químicos e biológicos. Décimo, do florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação, reparação de solo plantio, silagem, colheita, corte, descartamento de árvores, silvicultura, exploração florestal e serviços congêneres e sociais. Da formação, manutenção, colheita de florestas, faz quaisquer fins e pois qualquer meios e congêneres. Décimo primeiro, da execução do serviço de escoramento e contenção de encostas e congêneres, caso serviço. 12. Da limpeza e da dragagem, no caso do serviço. Décimo terceiro, onde o bem estiver guardado ou estacionado. Décimo quarto, dos bens, dos envolventes ou do domicílio das pessoas vigiadas, segurados ou monitoreados no caso de serviços descritos no perímetro. Décimo quinto, do armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda do bem. Décimo sexto, da execução do serviço de viação, lazer, entretenimento e congêneres. Décimo sétimo, onde está sendo executado o transporte. Décimo oitavo, do estabelecimento do tomador da obra ou na forma de estabelecimento, onde estiver domiciliado. Décimo nono, da feira, exposição, congresso ou congêneres, a que se referir planejamento, organização e administração. Vigésimo, do porto, aeroporto, ferroviário, terminal rodoviário, ferroviário, ou petroviário, carro, serviço, serviço pelo item 20. 21º, domicílio tomador de serviços suíbeis. 22º, do domicílio tomador de serviços, buscar serviços prestados pelas administradoras de cartão de crédito ou débito e demais. 23º, do domicílio tomador de serviços suíbeis. Parágrafo 1º, no caso de serviço a que se refere o subperito 3.04 da lista anexa, considera-se ocorrido o fato gerador e perdido imposto do domicílio de Quiricema, quanto à extensão do seu território de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza, objeto de locação, sublocação, arrendamento, direito, passagem ou permissão de uso compartilhado ou não. Parágrafo 2º. No caso do serviço a que se refere o subperito 21 da lista anexa, considera-se ocorrido o fato gerador de devido o imposto de cada município em cujo território há extensão de rodovia explorada. Parágrafo 3º. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto do local do estabelecimento prestador de serviços executados em águas marítimas, executados serviços restritos. Parágrafo 4º. Na hipótese de descumprimento do disposto no campo ou no parágrafo 1º, ambos do artigo 3º desta lei complementar, o imposto será devido no local do estabelecimento tomador ou intermediário do serviço ou na falta de estabelecimento onde ele estiver domiciliado. Artigo 2º. O artigo 3º da lei complementar com 400/2004 passa a seguinte redação. Artigo 30. Fica atribuída às empresas tomadoras de serviços a responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto de serviço a que é natureza. Parágrafo 1º. O descumprimento do disposto no campo deste artigo obrigará o responsável ao recolhimento integral do tributo, acrescido de multa, juros e correção monetária. Parágrafo 2º. O disposto no campo deste artigo não exclui a responsabilidade solidária do contribuinte no caso de descumprimento total ou parcial da obrigação pelo responsável. Artigo 3º. Fica o município que lhe seja autorizado em reter o ISSQN relativo aos serviços prestados aos órgãos da administração direta e às entidades de administração indireta. Parágrafo 4º. No caso do serviço descrito nos itens 10.04 e 15.09, o valor do imposto devido ao município declarado por domicílio tributário da pessoa jurídica ou física tomador de serviço, conforme a informação prestada por ele. Parágrafo 5º. No caso de serviço prestado pelo administrador de cartão de crédito débito, descrito no item 15.01, os terminais eletrônicos ou as máquinas das operações efetivadas deverão ser registrados no local do domicílio tomador de serviço. Parágrafo 6º. Sem prejuízo do disposto no campo de parágrafo 1º deste artigo, são responsáveis: 1º, o tomador ou intermediário de serviço proveniente do exterior do país ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior do país; 2º, pessoa jurídica, ainda que imune ou isenta, tomadora ou intermediária dos serviços descritos nos itens 304, 702, 704, 705, 709, 710, 711, 714, 715, 716, 717, 719, 712, 715 e 17.010 da lista 10. Artigo 3º. O artigo 31 da lei complementar do 400/2004 passa a ter a seguinte redação. Artigo 3º. A alíquota mínima do imposto sobre serviço de qualquer natureza é de 3%. Representado por todos os itens do anexo único, à exceção dos itens 12 e 15, cuja alíquota é de 5%, conforme o que ele acabei de apresentar, número 649, 2 de dezembro de 2013. Parágrafo 1º. O imposto não será objeto de concessão de exceções, incentivos ou benefícios tributários ou financeiros, inclusive de redução de base de cálculo ou de crédito presumido ou homologado, ou sob qualquer outra forma que resulte direta ou indiretamente em carga tributária menor que a decorrente da aplicação da alíquota mínima estabelecida no CAPT, exceto para os serviços a que se refere o subitens 702, 705 e 1601 da lista técnica da lei complementar. Parágrafo 2º. É nula a lei ou o ato do município que não respeite as disposições relativas à alíquota mínima prevista neste artigo no caso de serviço prestado a tomador ou intermediário localizado no município diverso daquele onde é localizado o prestador de serviço. Parágrafo 3º. A nulidade que se refere ao parágrafo 2º deste artigo gera para o prestador do serviço perante o município que não respeitar as disposições deste artigo o direito à restituição do valor efetivamente pago do imposto sobre serviço de qualquer natureza calculado sobre a égide da lei nula. Artigo 4º. A lista de serviços contida no anexo 1º da lei 400/2004, alterada pelo anexo 1º da lei 649/2003, passa a vigorar com as alterações constantes no anexo 1º desta lei complementar. Artigo 5º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a regulamentar esta lei para a efetivação da cobrança do tributo, em especial na instituição de obrigações tributárias acessórias destinadas a esse fim. Artigo 6º. Revogando-se as disposições encontradas, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos que tangem exclusivamente a instituição ou majoração de tributos no exercício seguinte e após 90 dias desta data, em respeito aos princípios tributários da anterioridade clássica e donidade animal, que se chama 29 de outubro de 2017, ali no Brasil Paulo Santos, prefeito municipal.
Pois, obrigado, Mauro, pela leitura. Os vereadores que já foram acompanhando aí, eu agradeço a Comissão de Legislação e Justiça, já promoveu seu parecer, favorável pela constitucionalidade, pela legalidade do projeto, de forma que nós vamos abrir um debate sobre o projeto. Os vereadores que queiram se manifestar para sustentar o projeto de lei número 25 se manifestem. Os vereadores que queiram sustentar o projeto de lei número 25, queiram defender a aprovação desse projeto e queira se manifestar. Os vereadores que desejam manifestar pela rejeição do projeto, queiram manifestar, por favor. Como vereador, com a palavra o vereador Rafael.
Senhor presidente, mais uma vez boa tarde a todos. Obrigado pela palavra. Eu estive conversando com várias pessoas, até que estive conversando com o patrão, com o Oscar, com o Serginho, com a Lopa. Esse imposto, né, principalmente, pega bastante pessoas que tiram nota do município. Pessoa que vem do filho de granja, que vem do boi guiado, pega bastante por essa parte. E onde tiver bastante movimento na prefeitura, que tira bastante nota. Tem uma cidade, até o Serginho estava falando comigo, e ela trabalha o seguinte: ela tem uma sala, é um cara, tem um funcionário da prefeitura que trabalha nesse tipo de representação do trabalho, a 0,5% só. Então, até ele trabalha 3%, já vai se passar 5%.
Então, já vai judiar bastante para quem paga com imposto. Eu coletei uma aqui, uma vez ou outra, não vi nem tanto. Mas aquela pessoa que gira todo mês, todos os dias, a pessoa fica preocupada. Porque vai chegar no final do mês, dá um rombo muito grande no imposto. E ele já recebe 2%, a pessoa que gira, vamos por 100 mil, quanto que vai gerar? Então, é um custo bem agravante. Eu não estou de acordo com o projeto desse jeito, tá? Por mim, eu rejeito o projeto hoje. Muito obrigado,
senhor. Obrigado. Mais alguma, vereador José?
Presidente, então a gente vê que isso é o tempo que eu estou na escola. Né? A gente vê esse bastão lá no Brasília, a reforma da Previdência para cá, esse aqui para o papo é quem? Estou trabalhando com reforma do governo. Da lei trabalhista, a mesma coisa, soa onde? E agora, aqui também, vai soar assim como as pessoas que trazem alguma coisa para o município, ele deveria incentivar as pessoas, mas estão expulsando isso. Mesma coisa do banco, está falando do banco, incentivar o banco, porque ele o nosso presidente, nós estamos tentando levar isso para fora. Estamos expulsando. Vamos facilitar as coisas para quem já trabalha tirando, ganhando no município. Então, vamos deixar de ficar na hora de mudança desse tipo, não.
Nós não temos mais esse serviço de crescimento. Inclusive aqueles prestados por instituições financeiras autorizadas a funcionar pela União ou por lei de direito do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal. Se nós temos uma reunião depois de amanhã importantíssima, nós precisamos de criar atrativos. Não é para a agência bancária, é para uma empresa, indústria, modeleira, de gênero alimentício, seja qualquer for, um empresário que queira investir no município. Né? Se nós não oferecemos atrativos, ele não tem. É incoerente eu estar aqui na quinta-feira tentando explanar para a população, como vocês vão estar também, e vocês também vão estar, e outras pessoas da população, explanar que na vida de um gerente de uma instituição bancária, pô, você põe a sua agência aqui na minha cidade, nós estamos precisando, e ele me perguntar, é engraçado, antes você subiu um imposto para me trabalhar aqui. O que eu estou promovendo para facilitar? Então, esse ano, eu sou completamente contrário. Eu ia ser favorável se um projeto diminuísse. Está melhorando, aumentando. Se diminuísse as questões fiscais, que os alunos têm problema, estão na moda, é o tema que está revolucionando isso aí, é reforma tributária, reforma previdenciária, e o povo cada vez mais sacrificado. Então, assim, meu posicionamento é por causa disso, né? Porque eu estou contra o município arrecadar. O município tem que procurar fontes de arrecadamento, de arrecadação. Só que o momento é inoportuno. Inoportuno, nós estamos nas portas de eleições presidenciais, que é o ano que vem, isso vai ter que mudar. Nós vamos ter que votar em gente que é contra esse tipo de trabalho que esse governo federal está apresentando. Então, com que cara nós vamos aqui defender o mesmo proceder, né? O mesmo jeito de agir do governo federal, que está com uma aprovação de 3% da população? Não tem como. Eu não quero isso para o cidadão que eles têm. Então, eu estou adiantando o meu posicionamento. Talvez o meu posicionamento esclareceu alguma coisa para você. O imposto de ISSN, por qualquer empresa, sobre serviço de qualquer empresa, ele é cobrado e servido pelo município, tá? Municipalidade. Mas o vereador quer manifestar a nossa oportunidade aqui pela aprovação, estamos pela rejeição. A palavra do vereador Marius, que eu queria falar o seguinte, para mim, fazer um voto com consciência e pedir mais uma vez esse projeto. Para poder, nem disso, voltar para outro ponto de vista. Se puder, nós temos só mais um minuto, não sou contra, não. Nós vamos ter que gerar aqui com todos os vereadores. Mais algum vereador quer se manifestar já nesse palco? Tipo de manifestação? Então vamos decidir sobre o prazo de vereadores para decidir se vota agora, está tudo preparado já. Ou se nós votamos em prolongar mais no microfone. Então, quando para isso, vereador Rafael,
senhor presidente, eu já não sei meu voto. Meu voto é contrário ao projeto, mas em consideração ao vereador Marilson, por ter mais uma reunião no calendário, eu posso votar um prazo. Em consideração ao
José Rios.
É, também na volta, também, não vai dar opinião. Eu sou contrário ao projeto. Acho e falo, repito, não é hora de fazer essa mudança. E o presidente aqui, é o presidente falou, ele foi muito bem colocado. Você vai dar uma carta querendo trazer o serviço e prestar para o nosso município, mas já vamos dar de cara e ver isso. Olha o que nós estamos fazendo. Indivíduos. Então, em geral, você vê que algumas pessoas já reclamam muito. Eu estou no dia a dia, está vendo aí, a pessoa está reclamando muito porque pagar você está pagando muito. E vou quem tirar uma vez ou outra, não está instante, mas quem tem no dia a dia, isso espera. Então, eu acho que não é hora da gente querer cortar para aumentar nada. É hora de tentar reduzir. Se fosse reduzir, a gente estaria indo aprovando 8 dias aqui. Mas respeito o prazo pedido pelo Juliano Adeus. Desculpa, mas a minha posição não mudou. Eu mandei, eu sou contrário, mas respeito o prazo que vocês pediram. Então,
obrigado. Obrigado, vereador Luciano. E o senhor, o seu voto, você decidiu sobre o prazo.
Vou votar pelo prazo, porque aí está dizendo que tem uma lei que complementar 649 de 2 de dezembro de 2013. Quero dar uma lei nessa lei. Vou pelo prazo.
Não, mas eu estava disposto a votar contra esse projeto hoje, mas em consideração ao colega Nilson, eu estou de acordo com o prazo também. Já é a maioria, tá? O vereador Lê, começa, volta lá. Vereador Sérgio, eu também, com certeza, viu, essa oportunidade de estudar melhor, de trocar ideia com os comerciantes, com o pessoal que trabalha com o Moisés Lazer, investe nas festividades. Então, acho bem importante, sim, nós deixar essa oportunidade de fazer. Lembrando que eu não estou fazendo crítica ao governo. Pelo contrário, acho que o governo tem que procurar meios de melhorar a arrecadação. Melhorar a arrecadação. Só acho que um momento inapropriado. Acho que não é hora da gente estar falando. Nós estamos esquecendo do nome e não é momento. Então, eu antecipei no voto se alguém. A gente vai dar a oportunidade a alguém tentar convencer de que eu estou errado. Né? Então, o projeto está sendo retirado da pauta, a pedido do vereador Arilson, melhor de legislação, vai voltar para a última reunião do dia 14. Se não chegarmos a uma convicção, explicar aqui também que tem vereador novato, e às vezes o projeto não é votado, ele tranca na pauta. Retoma no ano seguinte, tá? Não significa que tem que ser votado, que projeto se tramita por anos, por 2, 3 anos. Então, não é uma questão de urgência, quando chegou o projeto, ele nem está com justificativo, está apresentado sem justificativo, então não tem urgência. É, exatamente, eu acho que o prazo é isso, né? Então, não tem crítica. Só estamos achando aqui, como diz todos, momentos para inapropriado para as manifestações, projeto 25, retirar de pauta. Eu agradeço a todos que entraram a favor e, sim, juro por Deus que está fazendo esse projeto, mas não tem tempo. Depois do comentário da palestra do Brasil, que eu fui entrando, eu já tinha visto a porcentagem, mas não estava entendendo que era para mais. Aí, até com a publicação de tinta, a gente estudar, essa é a verdade. Mas agora eu tenho que ir para aquela ideia que eu comecei antes, que eu já sofri com isso aí com revistas, e às vezes eu tenho o prefeito lá, uma justificativa, né? Justificativa e outro detalhe, vários. De repente, só com conhecimento, que falta um benefício para todos isso. Outra coisa que é bom também acrescentar é que faltou essa justificativa, que não impede, deixar claro que não é crítica da Câmara, é um entendimento de alguns vereadores dentro desse ponto de vista, né? Mas eu só dei, estudei, por exemplo, uma verdade, eu estudei o fim, por exemplo, só não teria condição de. Mostrar um endereço que o PDT tem muitos outros. Só que eu vi da parte, por exemplo, de pessoas que defendem governista, base governista.
que não altera nada, que é uma questão de lei federal. Eu não estou andando de acordo com o governo federal. Estou contra o governo federal. Para mim, ele está fazendo uma avança. Então, a gente tem que pensar sobre essa ótica também. Não é porque o governo federal está lançando uma lei lá, nós somos obrigados. Assim, a cumprir. Se não precisa fazer a lei, não, cumpra federal. Né? Cumpra federal. Agora, julgar em cima da bancada dos vereadores, pois eu queria que os vereadores experientes que vão cumprir o fato, eu não quero que ele seja isso. Né? Mas não, não vai passar. Não vai passar. Então, eu ouvi de bancada governista que isso não altera. Tem lei criada no governo que eu operei, por exemplo. Por isso, nós estamos vivendo um outro momento. E também eu não me posiciono sobre a arrecadação. O município tem que buscar meio de melhorar a arrecadação. Mas não é sobre os menos para o município. A gente pode errar, mas pode ver em erro. Né? Como toda essa oportunidade aí para o governo se explicar sobre isso. E também para o conselho esclarecer melhor sobre o projeto. Podemos ir para o 27. Projeto de lei número 27, leitura.
Projeto de lei número 27/2017 dispõe sobre a autorização ao chefe do Executivo Municipal para conceder permissão à empresa NET Telecomunicações do Brasil Limitada na utilização de imagens das estradas públicas com vistas à implementação de cabeamento subterrâneo e aéreo para acesso à internet no município de São e contém outras disposições. O povo do município de Liceu, com seus representantes, os vereadores, aprovou e o prefeito dos povos com a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o chefe do município de Liceu autorizado a essa lei a conceder permissão para a empresa de telecomunicações do Brasil Limitada, CNPJ número 07-23-825-68, a utilizar as marcas estradas públicas e sinais com vistas à implementação de cabeamento de subterrâneo aéreo destinado a propiciar acesso à internet no município. Artigo 2º. A presente autorização de permissão terá vigência de 60 meses, facultada a sua prorrogação mediante manifestação escrita com antecedência mínima de 30 dias, ocorrendo autorização legislativa, observado o interesse da administração e a legislação pertinente. Artigo 3º. Fica, portanto, o prefeito municipal autorizado a firmar termo de autorização com permissão de uso com a mencionada empresa e da divulgação ao mesmo. Artigo 4º. A presente autorização de permissão de uso das margens das estradas municipais acima descrita será sem custos para o município de instalação e manutenção, ficando tudo a cargo da empresa permissionária. Artigo 5º. Essa lei configura a data de publicação, revogada as disposições de contrário. Iniciando em Minas Gerais, 21 de novembro de 2017. Ali, Lucas de Paula Santos, prefeito municipal. A justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, com os nossos cumprimentos, estamos encaminhando para esta casa legislativa mais um projeto de lei que visa trazer modernidade ao nosso município. Conforme se constata na maioria dos municípios que confrontam conosco, a iniciativa de se implantar cabos de fibra ótica na transmissão de internet já se tornou realidade e já está em fase de finalização. Assim como nos foi encaminhada a proposta dos elementos pela empresa Tex Telecomunicações do Brasil Limitada, CNPJ no 07-11-5-68, principal responsável pela cobertura de internet em nossa região, objetivando tais avanços para crescer, sem ônus para a administração, estamos submetendo o presente projeto de lei aos ilustres edis para que possam deliberar, decidindo que for melhor para a nossa população. Informamos ainda que a referida empresa disponibilizou um técnico para prestar os serviços e esclarecimentos. Caso seja do interesse dos vereadores. Atenciosamente, Crisina, Minas Gerais,
20 de novembro de 2017, ali no Lucas de Paula Santos, prefeito municipal de Irizema.
Obrigado, Paulo, e obrigado à Comissão de Legislação e Justiça, que já tinha um parecer favorável ao, pela constitucionalidade e legalidade do projeto. Vamos então os debates. Os vereadores que queiram manifestar pela sustentação do projeto, se manifestem. Vereadores que queiram abrir a barulho, a palavra. Eu acho que essa proposta é uma proposta boa, né? E em tudo que tem, agora que tem dentro de discussão para fazer esse crescimento. Então, acho que outra oportunidade de trabalhar mais o projeto, mas acho que não é isso, né? Eu vou propor o projeto nessa situação.
Obrigado, Daniel Barrios. Eu acho que não era necessário um projeto de lei para autorizar. A concessão poderia ser por decreto municipal. Essa questão de mandar um projeto aqui, talvez o prefeito querer ter uma segurança para cobertar, porque isso fica também incômodo. A população que, às vezes, no setor que está trabalhando ali, corta a internet, a pessoa fica. Então, se o prefeito buscando um alicerce e, com certeza, pelo menos a minha parte vai ter uma colaboração, porque acho muito importante o melhoramento da urgência dessa empresa, né? A transmissão por rádio e a pretensão aqui de passar por fibra ótica. A única coisa que eu não vejo com bons olhos, mas a própria projeto, primeiro que eu vejo desnecessário, o prefeito pode decretar, ele tem essa prerrogativa. E uma outra questão é de ser apenas a Next Solution, que poderia ser um projeto genérico. Empresas de oferta de serviços de internet. Já que é um projeto de lei, ele aqui acaba beneficiando uma única empresa, que é essa empresa de telecomunicações, de internet, disponível para a Next. Que acho que é a mais popular de Vicente. Mas tem também conhecida aqui a outra de Cuiabá, que vem ganhando conta, que é a TV. Né? Então, assim, já que ele se propôs a mandar um projeto para a Câmara, então que não fosse para viabilizar o trabalho de uma, para dar exclusividade a uma empresa, poderia ser a qualquer empresa, né? No caso aqui, ele está cedendo apenas para a Next. Tá? Fica bem claro isso, mas eu não sou contra. Né?
Eu não sou contra.
Teria que ser uma emenda, só que nosso papel aqui, Rafael, volta na questão de emendar. No caso aqui de tirar, que seja exclusivo da empresa e abranger as demais empresas. Mas, quando ele tem um projeto para um, a prerrogativa para os outros. Então, se outros se interessarem, procurar a Câmara, não vamos apresentar um projeto de lei no mesmo molde. Não há por que rejeitar. De um plano de qualquer outro. Palavra do vereador, Zé.
Responde agora, né? Pedir palavra para mim. Presidente, eu também concordo. Ontem eu sou mal no projeto, só que sou mal. Não deu por isso, não necessitava um projeto dele também. Até porque se ele quer tomar o projeto, ele vai autorizar. A gente sabe disso. A gente está falando alguns projetos aqui, que ele está tentando lá, a gente o governo aqui, ele está sabendo lá. Então, não está valendo muito não. Então, tipo assim, vamos lá, tá? Para alguns vereadores, segurem. Né? Mas aí, enquanto vocês colocam, não precisava. Eu, a minha proposta é essa, só a favor, já vou antecipar meu voto, vou votar a favor. Mas por que não devolve o público executivo? E ele corrige. Não faz nenhum de voto. Não precisa colocar a empresa, esse negócio de colocar o nome da empresa, tipo assim, está beneficiando o mal do município, está beneficiando o ninguém terceiro. Não, está beneficiando o mal diretor, está beneficiando toda a população, está beneficiando quem tiver interesse, porque veja só, amanhã. amanhã tem outro projeto aqui. Aí os servidores falam assim, não, coloca o contra-conta. Quando liga o contra-conta, a gente tem que, não, coloca o projeto dele. Aí só aquela empresa vai ter acesso lá. Então, quanto mais empresas tiverem a possibilidade de expandir e levar até o consumidor final, que a população, seja no Cruzeiro, seja de Lampo, seja de Curitiba, chegar, você tem opção, você não vai ser amarrado lá. Só tem essa aqui, eu tenho que usar essa aqui. Não, você vai poder escolher. Ah, o André falou que a outra lá vai melhor um pouquinho. Ou essa aqui é melhor. Então, vamos mudar. Agora, se você só tem uma, autorizada, né? Porque, pelo jeito que, quando uma outra empresa quiser entrar no município, vai ter que ter autorização também. Aí o vereador mudou, não conheceu de Lula hoje. Hoje eu vou botar conta. O vereador chega e falou, hoje eu vou botar conta aí. Vai ser reprovado e a empresa vai ficar prejudicada. Os direitos são quais? Né? Não está pagando nada. Então, por que vai ter que tomar um vereador para o outro? Então, é só mudar isso aqui. Eu acho que é necessário. Do meu ponto de vista, por outro direito, não poderia. Eu acho até, eu não sei não. Mas eu acho que nós deveríamos devolver para ser um indivíduo, não é vereador, não é a gente mudar, muito mais fácil para a gente mudar, já vem isso na prova, não precisa de roubar, eu sou a favor. Tira isso aqui, a empresa, todas as empresas, como a gente falou, é ligada até com o que tiverem com a possibilidade de apresentar o serviço para a gente, melhorar, é a melhoria para a população, não sou contra não, sou a favor. Isso aqui realmente vai ajudar muito, que a nossa internet mesmo bem. E com isso aqui, melhora a qualidade, é outro nível. Então, é bom tirar essa limitação que eu digo, uma só empresa, e expandir para quem tiver interesse.
Levantamento, Juliano. Já disse um negócio também ao plenário. Eu decido que eu sou favorável ao projeto. Eu sou contra, sou favorável. Mas me cai uma dúvida aqui, no artigo 2º. Presente autorização ou permissão terá vigência de 60 meses, facultada a sua prorrogação mediante manifestação escrita, com antecedência mínima de 30 dias. Se ele entrar aqui, dá uma permissão de 60 meses. É uma permissão para uma empresa. Será que isso gera negativa a outra empresa? Porque nós sabemos que a outra já está fazendo a mudança no município. Exatamente, certo. O Sérgio está trazendo uma questão aqui que eu ia falar exatamente agora, porque eu consegui registrar no microfone. E eu sou a favor aqui, mas que eu fique garantido a outra empresa. Garante isso não é vereador, né? Mas algum vereador quer se manifestar, né? Mas não, vereador. André, eu sou a favor.
É de que o ser humano isso é uma empresa. É mais uma serpente que segura de uma sorte. Não tem como fazer essa atenção. Né? Então, se botar o vereador quiser votar outro, né? Segurando aquele outro aí, nesse caso, está aí, eu até voto, senão vai ter que ter um outro dia que se mude isso aqui. Por favor, não.
Então vamos liberar. Eu estou preparado para o vereador André, para o vereador Zé, eu estou levantando uma questão aqui. E que todos entendam, não estamos contra a palavra vereador Mauro.
Você trabalha com caminho aí, você está ficando limitado. Eu gosto do projeto hoje, ele está preocupado. Sabe o que? Você trabalha mesmo assim, ela está ligada naquela faculdade que veio aqui. Essa demonstração, gente, era todo louco, é para entrar no município aqui, entendeu? Eu estou entendendo isso, a outra vez, eu estou olhando também. Eu estou entendendo isso, que está sendo assim, que tem autorização, entendeu? Eu acho que pagar isso aqui, vai ter outro interesse, que é muito junto. Eu estou contando.
Mas só que isso mesmo, pode liberar se há necessidade de prazo ou não. Justamente isso. É claro que só pode estar só. O que queriam os vereadores? Eu não vou decidir só. Os vereadores Josimar. Vereador Josimar. Não tem controle. Vereador Rafael.
referência aqui, para quem tem disponibilidade de qualquer empresa, você coloca só o especialista de uma empresa.
Vereador Zé,
eu não estou convencido. Eu sou a favor, vou votar a favor, eu falei. Mas só dá a como faz interesse ou não. Aquelas empresas que manifestaram interesse, só não vão colocar o nome de uma empresa.
Artigo 106, inciso 1, 2, parágrafo 1 da Lei 63,
de 19 de abril de 2021, para, primeiro, para o Poder Judiciário da Comarca, Ministério Público, Defensoria Pública, Juizado Especial e Juizado Eleitoral. Segundo, para entidades sem fins lucrativos de caráter beneficente, com atendimento gratuito à população. Terceiro, ao Poder Legislativo do município. Quarto, à Polícia Militar de Minas Gerais e à Polícia Civil de Minas Gerais em serviços puramente internos, no âmbito do território do município. Quinto, a outros municípios, somente na área de magistério, do município fundamental ou área correlata. Parágrafo único. Preferencialmente, o município fornecerá condições para deslocamento do servidor cedido ou este pode beneficiar expressamente deste, considerando que este custeio não seja para aumento de despesa. Artigo 2º. Para os incisos 1, 2, 3 e 4, a sessão será com ônus para o município de Vicenza, quanto aos salários, ganhos e encargos previdenciários, sendo vedado qualquer outro tipo de vantagem e que eles se ocorrem, devem ser considerados logos, sessionário e o horário será compactuado entre o servidor e o sessionário, não podendo ser inferior à carga mensal estabelecida em lei do autocado, sendo o cumprimento dessas pactuadas entre as partes. Parágrafo 1. Nos itens mencionados no campo deste artigo, se o cargo a ser ocupado pelo funcionário servido for em comissão ou função de confiança, o ônus da remuneração será para pelo órgão sessionário. Artigo 3º. Para o inciso 5º, o ônus será total em município sessionário, devendo este município informar mensalmente o pagamento dos encargos previdenciários ao fundo municipal de alimentos dos servidores públicos de sistema até o 15º dia do mês subsequente ao mês elaborado pelo funcionário, salvo quando houver uma pergunta de funcionários, onde cada município arcará com as despesas do funcionário e seu quadro de pessoal, limitado a 2 a cada ano civil. Artigo 4º. A quantidade de funcionários cedida é limitada a 1 por órgão ou entidade requisitante, salvo as que serão anunciadas por estes, que serão limitadas a 2, devendo ser comprovada a frequência e desempenho mensalmente, através de relatório simplificado e ao final de cada ano civil, através de relatório detalhado. Os períodos de férias a serem gozados por funcionários seguidos devem ser publicados em requerimento próprio da Secretaria de Administração, Planejamento e Recursos Humanos até o 15º dia do mês anterior ao mês ao qual o servidor queira gozar das férias. Artigo 5º. O funcionário efetivo do município que tem exercício funções de chefia, assessoria, diretoria e agente político pelo período de 12 anos consecutivos ou não, totalizando 4.380 dias, e ou que tenha exercido as funções em pelo menos 3 períodos administrativos diferentes, independente de períodos, mas nunca inferior ao somatório de 5 anos, totalizando 1.800 dias consecutivos ou não, fará jus ao apostilamento do valor do cargo e o requerer, sendo que passará a compor seu vencimento, apesar de deixar de exercer a todas as vantagens legais garantidas até o ato pedido, calculados as vantagens legais e proporcionais, perdendo o direito de consultar novas vantagens a partir da homologação do pedido, sendo opcional, mais uma vez, requerido não mais, pode ser desfeito o negócio jurídico perfeito, podendo levar para compor seus benefícios previdenciários. Artigo 6º. As despesas sobre pagamentos afetas à municipalidade serão custeadas com dotações orçamentárias consignadas em cada exercício financeiro. Artigo 7º. O prazo de cessão é por período indeterminado, devendo ser solicitado com prazo mínimo de antecedência de 15 dias
e o retorno publicado em igual prazo. Parágrafo 1. O pedido de cessão, como também o comunicado de retorno, deve ser feito através de requerimento a ser endereçado ao chefe executivo municipal, devendo ser protocolado ao setor próprio da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Recursos Humanos, para as devidas providências legais que podem ser feitas pelo servidor ou pelo cessionário. Artigo 8º. Toda cessão de funcionário deverá ser concedida de termos de convênio e termos de cessão que já foram autorizados mediante concordância das partes, devendo ser uma cópia enviada ao Poder Legislativo dentro de 15 dias do início da vigência do respectivo termo, para conseguimento de divulgação. Artigo 9. Revoga-se as disposições encontradas, entrando a presente lei em vigor na data de publicação. Direção 24/90/17, a livro dos Paulo Santos, prefeito municipal.
Obrigado, Mauro, pela leitura, pela volta da minha mesa. E obrigado também à Comissão de Legislação e Justiça, que já promoveu o parecer pela legalidade e constitucionalidade do projeto. Então, muito obrigado. Então, vamos abrir agora o debate. Projeto de lei 28, vereadores que queiram fazer a sustentação. Esse negócio de defesa. Não tem uma ordem, nem uma ordem prestando com os vereadores que querem isso, fazer a defesa do projeto, sustentar, se manifesta. Vereador Ailson, depois vereador, vamos começar a fazer a você agora, Ailson.
Presidente, eu sou plenamente favorável que a gente vê que hoje muita necessidade, né, dos funcionários, por exemplo, até na nossa casa, né, depois, quando vejo o nosso companheiro, o vereador Mauro, tipo, o chapéu verde, todo o tempo, fazendo todas essas leituras, né, depois, funcionário, fui lá, sentir o tempo da cultura, fazer essa leitura. Então, sei que o Mauro gosta, mas a gente vai vendo que vai crescendo também. Toda reunião, então, e outros também tem a gente vê, né, a polícia militar, tem aquele 5 de dezembro. Aí depende também de funcionários de hoje, a crise está pegando para todo lado, né? E mais outros setores também, conforme as entidades, todos foram falados aqui. Então eu sou favorável ao projeto e contaria com apoio de todos os companheiros. Obrigado.
Eu também, como o Zé já falou, eu acho que isso vai dar uma concentração maior para a população, né? O conhecimento é que pode ser da vida para a prefeitura, então é o nosso projeto.
Eu sou favorável ao projeto, eu vou participar do voto, mas mais uma vez o servidor que colocará em momento algum se deu no projeto que a vontade fica de quem está pedindo e de quem está cedendo. Mas nunca o funcionário tem direito, não. Se o funcionário quiser, ela vai ceder amanhã para trabalhar no cartório eleitoral em Rio Branco. O funcionário vai ser obrigado a ele, mas vai ser obrigado a ele. Aqui está dizendo que o funcionário tem o direito de. Ah, não posso. Entendeu? Por mim, tem problema de negócio que você fala que você vai para a missão do Lutão, vou para o Brasil. Não tem problema nenhum. Ah, você vai trabalhar na conta do municipal, deve ser dito pelo bem que eu fico, vou para o Brasil. Vai trabalhar na polícia militar, vou para o Brasil. Aí você tem outras pessoas que até não vai fazer. Porque a gente está pensando, não está, por exemplo, da administrativa de 30 horas, veja só, se eu for falar, eu vou ter que se tocar para o fundo do Brasil. O carro dele não vai ser 30 horas. Vai ser 30 horas, mas o período que vai divulgar aqui para o segundo plano, até dizer que o município vai disponibilizar. Não está dizendo ainda. Essa parte. Mas mesmo assim, você vai perder uma hora a mais para deslocar daqui até o segundo plano. E quando ele fez o concurso público, ele pensou para trabalhar no município de centro. Não foi no município de segundo plano. Então, eu acho que faltou ali uma.
Só uma forma de colocar uma observação. Que o funcionário também tem direito de. E eu não. Aceitar ou não. Porque já tem justiça. Não, depois fala assim: Rafael, você vai trabalhar em segunda. Mas às vezes a vida do Rafael vai mudar todinho. Por quê? Deslocar aqui para a profissão de Uganda. Para mim, hoje, se eu for na segunda de Uganda, não tem problema. Tanto é que eu sou favorável ao projeto. A favor do projeto. Mas você vai ver que no futuro nós vamos ter problema aqui. O funcionário bater na nossa porta, na nossa porta. Eu fui transferido para a segunda de Uganda, inserido para lá e eu que. Por quê? E aí, o que a gente vai fazer? Então, a gente tem que parar e fazer uma parada por ela, uma coisa que vocês vão parar.
Senhor presidente, eu concordo com você, tá? Mas fica aqui, a gente, dentro da nossa reunião, graças a Deus, vem cada dia piorando, e que a gente também vai trabalhar de cima, no executivo, não faz percepção. Então, se tem um funcionário, tem interesse de ir para a pessoa, coisa boa. Então, quando tem. Então, a gente vai trabalhar porque a gente não percebe todo um momento de percepção, nós precisamos viver em paz e de harmonia. Todo. Então, nós vamos trabalhar para isso. Obrigado.
Só acrescentar aqui, se eu for lá no projeto, estou deixando a minha participação do time aqui, só lembrando aqui que. De São Paulo, que eu acho correto também, né? E logo no artigo 1º já foi bem explicado que fica autorizado pelo executivo a ceder funcionários efetivos. Né? É uma coisa correta, ele vai ceder funcionários condicionados para essas instituições aqui, inclusive o Poder Judiciário. Né? Você vai passar problema para ele. Ele vai ceder funcionários efetivos. Só quero fazer só uma ressalva também de quem, sou vereador, eu não posso deixar passar em branco. Vou votar a favor do projeto, mas vai ficar consignado uma observação que eu queria deixar na área, pedir atenção ao secretário para não esquecer dessa pontual posição, porque nós temos um concurso em vigência que. De repente, o funcionário que vai ser designado é um desses que está em período probatório, está em probatório dele. E que, às vezes, pode ter dificuldade para trabalhar fora. Então, assim, como o projeto não trata disso, vou confiar, né, como o Sérgio falou, que a Câmara também vai estar aqui, porque, de repente, vai criar condições. Dificuldades, às vezes o funcionário ele vai de Tuiutinga, vai pedir para prestar serviço para uma escola de Ouro Branco, não é possível que ele vai fazer isso para prejudicar. Como você falou, Jefferson, nós vamos tomar conhecimento. Então, o projeto, certão, ele, como o anterior, que foi aprovado, que não só um ponto, ele carece de redação. Lá ficou pegado. Os dois poderia ter analisado melhor o projeto de lei de 7/28, porque esclarecer melhor como que fica essa questão que o Zé está levantando aqui, e precisava de nós estar preocupados com isso. Como eu não coloco o projeto de votação, eu só quis colocar esse abaixo, porque não pode ser motivo de perseguição, igual você falou, Zé. Não pode pegar o funcionário. O mal está cansado, sim, né? Ele está dando conta aqui do serviço, ele não vai largar. Mas, digamos que venha uma pessoa colaborar aqui, e vai se for contra a vontade, ou às vezes a nossa reunião acaba meia-noite, às vezes vai pedir para que seja um funcionário do Clube das Bolsas, do Clube Império, do Museu, do Rio Tinto. Vamos olhar aí essa questão. Às vezes a prefeitura tem funcionário até que não é. O município, às vezes ele já pode preparar a mesa, já vem com essas questões, né? Então, vamos abrir a votação? Vereador Sérgio.
Favorável.
Então, seu sim aí. Vereador Arilson.
Favorável.
Vereador Zé.
Favorável.
Vereador João Batista.
Favorável.
Eu
Favorável. Vereador Paulo.
Favorável.
Vereador José Adilson.
Favorável.
Vereador Rafael.
Favorável.
Vereador Josimar.
Favorável.
O projeto de lei número 28 está aprovado por unanimidade. Teve uma pequena observação, mas também está aprovado, como foi também o 17. Temos aqui a pauta de votação. Nós temos um projeto ainda que está na casa, é o projeto de lei 25, e as resoluções, as propostas, que é de títulos, né? Todos nós aqui podemos decidir, de repente nós seremos na próxima. Se algum vereador quiser lembrar, alguns já fizeram aqui a apresentação. Algum vereador quiser lembrar de algum problema de ar, a gente pode trazer aqui para colocar na última reunião. E promover a solenidade no ano que vem. Tá? A última reunião, quero ter um tempo maior. Eu sei que é o artigo vai acabar um pouco do ano de trabalho, que a Câmara caminha para ter um salmo positivo, com a graça de Deus. Trabalhamos aqui com coerência de segurança financeira com o que fez a Câmara. Sobrar um pouco de dinheiro que eu quero expor para cada vereador, para a população que faz isso, para a gente também dar amostra que nós não estamos trabalhando em cima de uma pedra de politicagem, não. E nós vamos dar exemplo, nós passamos isso. Nós vamos fazer essa devolução de dinheiro ao município. E eu quero explicar na próxima reunião como que a gente chegou a isso, como que isso aconteceu, tá? Então, a próxima reunião aí, o senhor vai ter esse tema na porta. Quero abrir um pequeno expediente, para quem está acompanhando aí em casa, não é bastante gente, eu agradeço, você tem informação, você soube, tem bastante gente acompanhando. Nós recebemos uma resposta por ofício, que é de um requerimento, requerimento número 3. Tá? Eu vou fazer essa leitura, pequenininha aqui, que é só a mim mesmo. Ofício número 242/2017. Assunto: resposta ao requerimento número 3. Ilustríssimo senhor presidente. Em resposta ao documento em Libra, passamos a esclarecer o seguinte. As reclamações quanto às contratações regulares não procedem, principalmente no que se refere a desvio de função. Porém, se retroagirmos aos anos anteriores, aí sim constataremos contratações irregulares, bem como a emissão de desvios de função. Se for o caso, seja feito o levantamento dos últimos 5 anos. No que se refere à publicidade dos atos administrativos da Prefeitura, informamos que após uma total reestruturação, houve a implantação do portal de transparência, funcionando regularmente a partir de agosto do corrente ano. Assim, solicitamos que, se possível, seja verificado se for este portal, se está publicado o que a Câmara necessita, antes que sejam requeridas cópias à administração. Terceiro, de qualquer forma, em atendimento ao solicitado, estamos remetendo cópias das portarias de nomeação dos ocupantes de cargo e comissão, cópias dos contratos administrativos de servidores temporários, assim como cópias de planilhas e outros documentos. Finalmente, cumpre esclarecer que, em relação à ação de constitucionalidade ajuizada em decorrência à promulgação da Lei nº 711, de 5 de abril de 2017, por Vossa Excelência, foi julgado procedente pedido de concessão da cautelar, cópia em anexo atenciosamente à Lei de Paulo Santos. Então, ele encaminha uma documentação, em parte, atende ao que nós pedimos, que é a composição do quadro de servidores e comissão. Mas ficou muito distante do que o requerimento retrata, que é a real situação do concurso. Pista de chamada, como que está caminhando isso? no próximo da fila para cada cargo, como que está essa lista de espera, que é o que nós pretendíamos aqui também tomar conhecimento. De qualquer forma, já antecipo bastante coisa, que é essa questão dos funcionários que estão ocupantes de cargo de comissão da prefeitura. É um esclarecimento que nós recebemos. Então, eu estou trazendo essa informação para vocês. A Câmara já tem a resposta dos ocupantes do cargo em comissão, embora aos efetivos e ocupantes que foram nomeados pelo concurso ainda não recebemos. Queria fazer uma reclamação, a forma de se dirigir. Fazer um protesto aqui, porque a Câmara tem sido grande parceira da prefeitura, inclusive prepara para fazer devolução financeira para a prefeitura. E parece que eles não veem isso com bons olhos. A gente oferece uma mão e recebe uma palma agora. Então, a gente ouve um batismo com uma pessoa que a gente respeita demais. Ele não fala para nos ensinar, ele fala por experiência, por viver isso, muitos e muitos anos de vida pública, e é por isso que nós temos que encostar para aprender. Mas parece que a gente tem anos e anos de vida pública e não aprendeu, tem relações. Mas aqui, estão tentando ter, através de ouvir um melhor o Batista, você, Sérgio, um jogo fraquejo político muito apaziguador e equilibrado, sempre se dirigiu de forma harmoniosa com a gente aqui, não há um vereador reclamando da sua conduta dentro dessa casa, que tem aqui expresso para todos os assistentes, e não acontece. Então, não só em tom de voz deles para nós, não tem indivíduo. A Câmara, todos os dias, abre as portas para a prefeitura. Usa o salão aqui, usa lá em cima, usa os nossos recursos, e a Câmara está preparando para fazer devolução financeira, ajudar o município, ajudar a população. E nós recebemos uma porterada dessa. Logo no início, né? Ele faz uma. Ele nos convida para um duelo. Vamos fazer um levantamento de 5 anos atrás. Estou pensando mesmo de 1 ano atrás, estou pensando daqui para frente. Nem no primeiro ano dele eu já estou pensando mais. É minha parte, vereador. Então, eu não estou chamando ninguém para duelar. No início da nossa reunião, nós falamos disso. Se não trabalhar junto, Câmara com a Prefeitura, o município não desenvolve. Eu tenho certeza disso. Se os vereadores aqui, igual você acabou de elogiar, Sérgio, não está melhorando o relacionamento, e se não melhorar mesmo, vai precisar prejudicar quem? A população. Agora, o que aqui fica claro, que não é daqui para lá, é de lá para cá, que a coisa não está. Eu não sei por que mil vezes eles entendem que nós prejudicamos eles de alguma forma. Nós aprovamos tudo deles, nós melhoramos os projetos deles. O que mal há, Sérgio, eu posso estar errado, porque eu te insistindo a você que será bancado, e de forma respeitosa. Como dirige o André, o Josimar, o Ailton, e Deus colegas também aqui. Que mal é eu tive um posicionamento sobre um projeto, posso mudar a opinião, porque eu acho que de prazo, foi o tempo que você pensou, você estava errado. Que bom! Que bom, eu vou mudar de opinião para melhor. Mas aqui a gente está tentando o quê? Para pior. A todo momento é uma alfinetada. A Câmara merece isso? Por que que a Câmara merece esse tipo de tratamento? Está visível, gente. Eu fiz questão de ler esse ofício, porque ele é feio para a Câmara, não. É feio para quem emite. É feio para quem emite essa nota. É muito feio. Se eu fosse o prefeito da República de Colação, não assinaria esse ofício, não. Eu teria educação para me dirigir a um órgão público que ele fez parte. Ele fez parte dessa Câmara aqui. Se ele fosse vereador nessa época, ele estaria consternado. Quando mudou de figura, o prefeito esqueceu. eu me arrependo. Então, assim, de qualquer forma, o que nós pedimos é, em parte, vamos esquecer essas alfinetadas, não vem ao caso. Paulo Batista fala que tudo tem limite, né, Batista? Uma hora pode ser que a coisa pare. E a gente bateu o pé aqui e fala assim: Câmara Municipal nem está aqui para ser longo de descontar. Ou nós vamos caminhar, vamos trabalhar junto, e a Câmara está mostrando isso, tem recurso a devolver. Já soube de pessoas que acompanham com a Câmara, vereador reclamar de Câmara não ter um assessor jurídico. Câmara teve. Só não contratou o outro por questões de que eu vi que podíamos caminhar sem um assessoramento jurídico, como melhor. Mas a ponto de um vereador reclamar disso, é o momento de nós pararmos para pensar. São assuntos que eu quero trazer para a próxima reunião. De forma que eu não tenho esse tempo. Sobre o ofício aqui, está aqui, está na casa, está na secretaria. Está disponível para todos os vereadores que quiserem conhecer os nomeados. Tá? Falta ainda sobre os profissionais, que foi o foco nosso, pessoal do concurso. A gente espera que vai ser atendido. Tá? Ficou aqui um protesto. Bom, muito ameaçador, que não funciona. Não vai funcionar com nós. Porque a gente está dando mostra aqui de trabalhar em união. A gente lida muito bem com as igrejas, com todas as instituições, com os bancos. Quanto tempo nós estamos tolerando, segurando esse banco do Brasil aí, até o ponto dele conseguir marcar a gente de vez. Então, quer dizer, de quem a gente está colaborando e ajudando, tomar, é a mesma coisa que ser receber de facada pelas costas, né? É muito difícil. Essa parceria é a Câmara que está propondo. Vamos ver se lá a gente recebe. Hoje nós tivemos até participação do Zelabi, tivemos o Mestre, que está fazendo um grande trabalho no Sindicato dos Trabalhadores Rurais. A gente tem que valorizar. Se nós ficarmos assim, um ao outro, mas ficar cutucando um ao outro, uma hora isso aí pode gerar problema. Aí vai andar dando país. Só queria levar esse conhecimento aí aos vereadores que estão na casa da secretaria. Não tem mais nenhum tema que eu deixei antes de expediente. O vereador quer trazer? Vereador Zé, com a palavra, eu vou pedir o secretário para utilizar.
Lamentável, né? A gente deve debater contra esse ofício, nem por porque assim, é baixar o nível demais. Né? Isso para mim é vergonhoso. Eu tenho certeza que o prefeito que teve conhecimento, assim nem eu, sem dizer que ele fez. Eu acho que ele é capaz disso, não. Não é capaz de fazer isso, não. Eu tenho certeza que ele é melhor um pouquinho que isso. Ele é tão ruim a esse ponto, não. Então eu vou passar, deixar de receber isso aí, fingir que não vi, porque eu sei que escreveu isso aí. Fala um outro, sempre fala aqui, que você tem dois, você tem que ter. Eles estão admitindo isso até na placa. Se todo mundo faz essa mão, cai e dizer uma dificuldade danada. Simplesmente colocar duas agora para o executivo na porta da frente. Você tem dois prefeitos que estão dentro. Ali que serve ali para o toque, que fica lá de vez, e o outro que trabalha por trás fazendo tudo. Como esse serviço aí. É isso aí que está acontecendo. É um desespero de todo mundo. Quando você pede respeito para da prefeitura para a Câmara Municipal, não vai ter sido um respeito, como vai respeitar a gente dele ali. Entendeu? Foi lamentável. E quando você fala nesse ofício aí, que tem um portal no aparece, minha Deus, a prefeitura não estava lá, tudo, até o salário do cara funcionário. Incrível, tiraram. Por que será que tiraram agora? Não tem mais um salário de cada vereador, não. Será que eu falei que tem vereador, tem funcionário que faz 8 horas, que tem um cargo de 8 horas, está fazendo só 6 na tarde de hora? Será que foi por causa disso? Pode ser? Eu não vejo outro motivo. Aí é o seguinte, deve ter lá um comentário de bom funcionário que pediu o Zé Deus lá, ó. Para Zé Deus vai tomar café e às vezes demora um tempo a mais. Vou sim. Mas eu faço o que os outros estão fazendo também, porque tem vontade. E eu tenho que comprovar. Mas o Zé Deus não pode. O Zé Deus tem que ser 15 minutos de café, 20 minutos, ele é ótimo. E às vezes está precisando de mim aqui, mas se o Zé Deus é fora, não posso. Por que, Juninho? Porque eu estou sendo cobrado.
E com tem funcionário, não, não tem limite de tempo. Tem uma, duas, três horas vezes e está tudo certo. Você acha que está errado. Você acha que não tem que colocar a mentira. Então vamos olhar se o Zé Luiz está falando demais. Vai na porta da pintura e vê os exemplos que estão acontecendo lá. Se todo mundo chega direitinho, se todo mundo está cumprindo a carga horária, se é 8 horas, se está fazendo 8 horas. Eu não vejo como, eu vejo muito. E quando eu vou pegar, por exemplo, eu não tenho acesso ainda a essas informações, eu vou dar uma vida, né? Prometo que eu continuo, que eu já vi, tem falta informações, muito aqui em Filantinos, desviou muito forte, e a gente vai correr atrás disso, sim. Outra coisa que às vezes eu falo, várias pessoas devem ter falado com os vereadores também. Eu falei na reunião passada, que a administração passou um ano, você tem que ver, vamos comparar. Sim, quando nós estamos querendo olhar para o futuro, nós deixamos passar um ano. Deixamos a administração correr solto. Vamos lá, não, está começando a administração, vamos pegar o verão, vamos deixar. Mas até agora eu não sou o que tem, não. E eu falei que está sendo uma administração de maquiagem. E a maquiagem está borrando. Você vê. Fizeram um movimento doido, pegaram a empresa, não sei de onde, pararam o trânsito em dois dias. Só pintar a praça, como se pode dizer. Uma semana depois, não tem faixa nenhuma. Aí a prefeitura se manifestou, a empresa dele, manifestou no site da prefeitura, pedindo desculpa que realmente a tinta usada é de má qualidade, ou veio com defeito, com não sei o que aconteceu, se comprometendo a fazer. Vamos fiscalizar isso, gente. Olha só, as figuras que foi feita um ano atrás, inclusive a coisa até justo. Eu tenho que parabenizar pelo profissional, meu jogo, durante alguns anos aí, que ele fez a pintura, com a simplicidade dele, mas a gente ficava ali e isolava com um certo tempo. A pintura não saiu, não. Inclusive, dá para seguir até hoje, parte da pintura antiga ainda. E a nova saiu completamente para cá. Saiu completamente. Vamos acertar. E essa empresa vai voltar e pintar de novo. Depende da gente sair conservando de novo, não. Durava pelo menos 5 segundos. E durava. Não é possível. O dano que você não é tão tenso assim. Está saindo com o pé, passa o pé. Aqui não sai, não. A maquiagem está voando. Quando eu falo de administração, a administração de maquiagem. E está sendo. Até agora não se tem nada acontecido. Continuo, toda semana, vem três pessoas atrás de mim que procuram administração, a respeito de medicamento, dos caras, as pessoas têm problema de epilepsia, refratária, com caso. Já isso não vai. A pessoa, porque eu acho que não vem. A pessoa procura, você fala assim: não fizemos licitação, tem que aguardar a licitação. Hoje, no final do ano, paga a licitação, não tem licitação. Aí, não tem licitação. Aí, nós temos que fechar a porta do prefeito e falar assim: não, aqui não está tudo trabalho, né? Aí, com certeza. E quem está pagando sempre? A população de novo. A população está pagando. Já passou um ano aí, agora nem desculpa mais. Agora, hoje, já faz um ano acontecer, concordo com o medicamento, tudo, é lógico. Não tem condições, mas o jeito de entrar. Não dá. E nós estamos aqui para fiscalizar isso aí, para cobrar. Não se dê nada com o ciclo caminhando para frente, não. Pelo contrário, nós estamos decretindo. Estamos caminhando, sim, em política, igual o ofício desse que vem aqui, eu vou me recusar novamente, no tempo não falar, mas a gente fica não orientar o vereador ali, como se nós vereadores tivéssemos de favor, não querer de favor, que só vai com a gente, está enchendo a prefeitura lá e fazendo. Eles são falados, eles são lá, são nossos funcionários, como nós somos do povo, eles são nossos funcionários também. Então eles têm que trabalhar com o nosso jeito, é nós trabalhar com o jeito deles. Então, presidente, fica a minha revolta aqui e que essas coisas sejam concluídas.
Nós temos um caminho longo aí para ver se as coisas se ajeitam, entre o começo e agora. Não vou entrar em debate do ofício, não, o que tem aqui é o quadro. Vou baixar mesmo a conta, quase rastejando. Eu vou passar a palavra de novo, nós vamos parar. Se quiser encerrar, não.
Ata da 17ª Reunião da Câmara dos Correios de Criciúma, aos 28 dias de novembro de 2017, às 20 horas, do plenário da Câmara dos Correios de Criciúma, sob a presidência do vereador José Teixeira Rodrigues Júnior, reuniu a Câmara Municipal. Estão presentes os vereadores João Batista de Oliveira, como vice-presidente da Câmara, Mauro Coletino, secretário, Rafael Magno de Moura, Josimar Alves de Oliveira, Sérgio Campo Bianco, José Wilson Braga Filho, Alilson Palmeira da Silva e André Aparecido Ferreira. Havendo agora exigido por lei, o presidente da Prefeitura agradeceu a todos pela presença,
ser agradado assim a Deus trabalho da 17ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Pixelão. Aproveitando o presidente da Teixeira Rodrigues, Júnior convidou o presidente do Sindicato dos Produtores Rurais a compor a mesa. De início foi feito um momento de reflexão pelos presentes, em seguida passou a leitura da pauta da sessão. Como primeiro ato do dia, foi registrado o pedal para as pessoas amigas do município, como a dona Vitamina. O presidente disse que retirou os projetos de resolução da pauta, deixando para apresentar em uma outra data. Para iniciar os trabalhos do dia, convocou o José Davi para a tribuna livre, no qual solicitou a palavra. E nisso, ele agradeceu o Poder Legislativo pelo apoio do Congresso e Meio Ambiente e parceria nas solicitações pedidas. Contudo, o tema principal da sua fala foi sobre o rebaixamento do Banco do Brasil no município para outro atendimento. Descorreu uma breve história sobre a chegada da agência do Banco do Brasil no município e se indignou pela atual situação do Banco do Brasil na cidade, no qual as pessoas estão dependendo do serviço de outra cidade para fazer saques, depósitos e qualquer outro serviço, convocando a todos para unir forças e os alternativos para crescer, trazendo uma nova agência. O presidente elogiou as palavras de José Davi e destacou que a Câmara tem trabalhado para trazer uma agência para o município e está disposto a unir forças com todas as lideranças que dissemos. Os demais vereadores também se manifestaram a respeito de se realizar pontos para ajudar a buscar uma solução para este problema, convocando a população e comerciantes a se mobilizar. Dando sequência aos trabalhos, o presidente colocou em pauta o projeto de lei número 25/2017, lido pelo secretário da mesa, foi colocado para debate. Projeto que altera as leis complementares número 400/2004 e número 649/2013, e que tratam sobre o ISSQN, que é o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, e o até com a Lei Complementar Federal 157/2016. Foi retirado da volta após o pedido de prazo do vereador Adilson, que apoio da maioria. Na sequência seguindo o protocolo, o presidente encaminhou para a Comissão de Legislação de Justiça o projeto de lei número 27/2017, que deu um parecer favorável. O projeto que concede permissão à empresa Inés Telecomunicações do Brasil, limitada a implementar caminhamento subterrâneo e aéreo para acesso à internet, escolhido, debatido e aprovado por unanimidade. Contudo, o presidente destacou que outras empresas do mesmo ramo, caso seja prejudicada, podem procurar o legislativo para receber as mesmas prerrogativas através de projeto de lei semelhante a este. Também encaminhada à Comissão de Legislação e Justiça, o projeto número 28/2017 recebeu parecer favorável dos seus membros e foi lido pelo secretário. Colocado para debate, o presidente destacou a aprovação do projeto. Não deve ter motivo de perseguição do executivo, buscando consenso nas escolhas de eventuais servidores. Colocado em votação, o projeto foi autorizado a receber funcionários efetivos para outros órgãos ou entidades públicas, foi aprovado por unanimidade. Encerrada a aula de votação, foi aberto o pleno do expediente, o qual foi o ofício número 242/2017, encaminhado pelo Executivo Municipal, em resposta ao requerimento 032/2017 dos vereadores José Augusto e Júlio Teixeira. O presidente tomou a palavra em protesto e disse que o documento encaminhado pelo Executivo veio de forma incompleta, faltando a relação dos funcionários efetivos e a listagem de pessoas na lista de espera do concurso de vigência. Em continuidade, o presidente disse que, indignado pela forma como o executivo se direcionou ao legislativo com alfinetadas e afrontas desnecessárias em seu comunicado. Nada mais a ver tratar, eu, secretário da mesa, diretor da mesa de chá, que vai estar morrendo pelos demais vereadores presentes e pelos presentes que desejaram.
Alguma objeção? Ata está em votação. Ata que nos acompanharam aqui agora, uma boa reunião, né? Todos os vereadores, muito obrigado a vocês de casa, aí, que acompanha a Câmara, a Rádio Câmara, os funcionários, a família, que estão aqui conosco. E a todos os vereadores, tá? Muito obrigado a todos. Dessa forma, eu vou deixar encerrada a reunião ordinária. Lembrando, né, novamente aqui, de reforçar o convite. Para quinta-feira, é às 7 horas da noite, nossa reunião de executivos da PSOL, né, que é uma alternativa assim, uma cooperativa de crédito, que quer trabalhar aqui com esses pontos. Então, vamos mobilizar, vamos participar na quinta-feira, às 7 horas da noite, no Salão Superior, e também esse gesto de caridade aí, que é participar da feijoada beneficente para a PAI, lá na, vai acontecer no Itaiá, a partir das 8 horas, né, irmão? A partir das 19 horas também, lá no Itaiá. Então, vamos todo mundo participar para a gente dar esse ato, fazer esse ato volta aí de colaborar. Dia 1º, né? Na sexta-feira. Muito obrigado a todos, uma boa noite. A nossa próxima reunião é dia 14 de dezembro, a nossa última reunião. Tá? Muito obrigado. Boa noite a todos.